fazem. O ser humano naturalmente quer as coisas na hora. Mas fé exige um espaço de tempo. Deus promete, e aí tem aquele espaço de tempo, e Deus vai cumprir o que ele prometeu. Como também Deus prometeu que mandaria o Salvador. E Deus vai cumprir a sua promessa de que vai mandar esse Salvador. Capítulo 18, versos 20 e 21.
Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei.
Deus diz que vai destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Mas quem que estava morando lá em Sodoma e Gomorra mesmo? Ló. Então vamos lá ver o que, que vai acontecer com essas cidades. Capítulo 19, versos 1 até 3.
Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram, e entraram em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram.
Dois anjos são enviados a Sodoma e Gomorra. Ló insiste para que eles fiquem dentro da sua casa. Dentro do costume daquele povo, quando uma pessoa está dormindo dentro da sua própria, da sua casa, quando alguém está se hospedando na sua casa, quem é que hospeda é obrigado a proteger a vida daquelas pessoas até com a própria vida. E Ló precisava agora proteger eles, insistiu para que ficassem na sua casa, eram seus hóspedes, agora Ló se sentia na obrigação de protegê-los. Agora, logo depois, à noite, os homens daquela cidade chegam na porta da casa de Ló. Versos 4 a 6.
Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, assim os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si.
Vejam só, esses homens se reúnem, diz que tudo que era homem da cidade, já pessoas de idade, novos também, foram lá. E o interessante é que esses homens eram um pouquinho suspeitos. Eles queriam alguma coisa a mais, eles queriam conhecer, entre aspas, os dois anjos que entraram na casa de Ló. Que os anjos, eles vieram em forma humana. Aí viram dois homens bonitos, novos, chegando na cidade, que iriam conhecer. E o termo no original aqui é ter relações com eles. Os homens de Sodoma e Gomorra, eles não gostavam de mulher, eles gostavam de homem. E de repente chegou um homem novo no pedaço, e eles queriam aqueles homens para eles, para fazer as bagunças deles. Aí Ló sai e tenta conversar com eles. Versículo 7, vocês acharam que isso era novo? Desde aquela época. Quando fala em sodomismo, é exatamente isso daí. É relacionado com homens que querem saber de homem, não quer saber de mulher. Tá, verso 7 até 9.
E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vo-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta.
Parece um pouco estranho, né? O Ló ofereceu as suas duas filhas para aqueles homens, não ofereceu? Não parece um pouco estranho isso? Para a nossa cultura é inadmissível até. Bom, para o costume deles não é. Ele tinha que defender aquelas pessoas. Mas Ló também conhecia aquelas pessoas lá e sabia que eles não gostavam de mulher, então ele podia oferecer as filhas que Ele estava tranquilo, eles não iam fazer nada com as moças. Ló sabia qual o pensamento daqueles homens. Mas aqueles homens não aceitaram e, pelo contrário, partiram para cima de Ló, agarraram Ló e Ló estava num aperto, numa situação difícil. Aí olha o que acontece, versos 10 e 11.
Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta.
Então os anjos põem Ló para dentro, saem para fora e cegam aquelas pessoas de maneira que eles não conseguiram mais achar a porta. Vejam só que mesmo depois de cegos, eles ficaram o quê? Tentando achar a porta ainda. Eles não desistiram, mesmo cegos, para ver como que era a intenção deles, como que era forte. Capítulo 19, versos 11 a 14.
De seguir os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que os se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Tem genro, teu genro, e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nessa cidade. Tira-os fora deste lugar, pois vós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tens engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos de seus genros.
Aqueles anjos avisaram Ló que seria destruída a cidade de Sodoma e Gomorra. E avisaram para ele ainda: avisa as pessoas, avisa os seus genros. Veja só, a gente tem que entender aqui. Lá antes falou que as filhas eram desposadas ainda. Eram moças virgens. Agora aqui está falando que tinha genros. Não, não é que ele tinha genros. Eles, naquela época, eles firmavam um acordo do casamento, já era considerado casado, já era considerado genro, só que eles só iriam se unir, consumar o casamento matrimonialmente quando completasse um tempo determinado. Então eles estavam naquele período. Seria quase como um noivado nosso, só que o compromisso era muito mais forte. E aí, os anjos avisam para avisar. Olha, avisa as pessoas que você conhece, porque amanhã vai ser destruída essa cidade. Então, Ló foi avisar os genros. E o que os genros fizeram? Deram risada dele. Você ficou louco, Ló. Sempre existiu isso daqui. Nunca vai ser destruída essa cidade. Muitas vezes, Deus tem avisado as pessoas de muitas coisas. Como também avisou Adão e Eva. Olha, se vocês comerem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Adão e Eva não deram valor para o que Deus falou. Como também os genros de Ló não deram valor para o que Deus falou. Deus sempre cumpre o que ele diz. Então, no próximo estudo, nós vamos ver o cumprimento de Deus para com as cidades de Sodoma e Gomorra. E o resultado que aqueles dois homens tiveram por não crer no que Deus falou. Porque fizeram graça do que Deus falou. E nós vamos ver o que aconteceu com eles. É importante nós tomarmos cuidado. É importante nós darmos ouvidos, prestar atenção e crer no que Deus diz. Porque o fato de não crer pode ser desastroso, como foi para as pessoas da época de Noé. E como vai ser para esses dois homens. No próximo estudo, nós vamos ver o que Deus vai fazer.
E vive, ser-vos-á para alimento, como vós dei a erva verde. Tudo vos dou agora.
Lembra que quando Deus fez o homem, não se comia carne, não havia morte de espécie alguma. Deus deu para o homem comer vegetais, frutas, legumes. Agora Deus permite ao homem que ele comece a comer carne. A partir desse momento foi permitido comer carne. Versos 11 até 16.
Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais tornarão em dilúvio, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Veloei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra.
Deus estabeleceu com Noé e com a raça humana um pacto, um acordo, em que ele prometia que não destruiria mais a terra com chuva. E ele deixou uma prova visível de que ele não destruiria mais a terra inteira, como um todo, com chuvas. Deus colocou no céu aquele arco que nós vemos quando chove ou quando vem nuvens, que no Brasil é chamado de arco-íris, isso vem da mitologia. Íris era a deusa do sol, mas que diante da Bíblia se chama arco celeste, o arco de Deus, o arco que Deus colocou nos céus. Como prova de que ele não vai mais destruir a terra. No dilúvio nós pudemos ver a justiça de Deus. Um Deus justo punindo o pecado. Um Deus santo precisando punir o pecado, porque Deus é santo, é separado de tudo que é errado. Mas também nós vimos o amor dele em providenciar um meio pelo qual qualquer um que cresce poderia ser salvo. E agora nós vemos, além da justiça de Deus, além da santidade de Deus, além do amor, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, nós vemos também agora a fidelidade de Deus. Deus é fiel, Deus é imutável. Ele prometeu que não destruiria mais a terra com chuva. E 2.400 anos depois, antes de Cristo, da nossa época agora, 4.400 anos depois, nós vemos o quê? Que Deus cumpriu a sua promessa e até hoje continua cumprindo e não destruiu a terra mais com uma inundação universal, como descreve a Bíblia. Versos 18 e 19, por favor.
Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os três filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra.
Fala dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. De Sem vieram os povos hebreus, o povo hebreu, povo árabe. Do Cã veio o povo de parte da Ásia, aquela parte mais ali dos cananeus, os filisteus e os povos africanos. De Sem também veio parte dos povos asiáticos e de Jafé, os povos europeus. Então, só a nível de curiosidade para sabermos de onde descendem os povos. De Sem, Cã e Jafé. Capítulo 11. O capítulo 10 nós vamos ler porque começa a contar. E Sem teve filhos e cita o nome dos filhos, e aí o nome dos netos, bisnetos, tataranetos. Vai descrevendo. Também de Cã, também de Jafé e vai descrevendo. Até chegar ao ponto de uma história importante que nós precisamos ver. Capítulo 11, versículos 1 até 4. Alguém pode ler, por favor.
Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, vieram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra.
A terra tinha uma só língua, não era como hoje, que existem várias línguas diferentes e a gente ouve um estrangeiro falando e a gente não entende nada do que ele está falando. Naquela época tinha só uma língua. E as pessoas naquela época resolveram fazer uma torre, um grande prédio, para tentar chegar até Deus. Eles achavam que construindo essa torre, eles conseguiriam fazer um tipo uma escada que eles chegariam até os céus. Mas parece um pouco estranho isso, não parece? Parece porque nós sabemos que o céu não é uma coisa chata que está lá em cima. E que, dependendo de como for, você consegue chegar lá. Mas na mentalidade deles era possível. Fazendo uma torre bem alta, eles conseguiriam chegar até os céus. Existem muitos povos tribais hoje que têm essa mesma ideia. Por exemplo, no Amazonas, aqui no Brasil, tem um povo tribal que acredita que o céu é uma coisa reta, uma coisa dura, concreta, que nem a terra. Então eles acham que poderiam conseguir pegar o céu se tivesse uma escada bem grande. E essas pessoas estavam com essa ideia, achavam que conseguiriam chegar até Deus, até os céus, fazendo uma torre. Agora, uma coisa interessante é que, olha bem no versículo 4, e vejam se vocês encontram Deus aí no meio, a palavra Deus aí no meio, ou o pensamento, eles estavam pensando em Deus nessa hora. Não, não tem. Pelo contrário, eles só pensavam o quê? Vamos fazer, vamos construir, vamos fazer tijolos. E achavam que conseguiriam chegar até lá. Mas eles acreditavam de verdade nisso, sabe por quê? Para você pegar um tijolo daqueles que eles estavam fazendo e subir com aquilo nas costas até lá em cima, você precisava acreditar naquilo. Para subir com um monte de massa, não de cimento, mas com a argamassa que eles usavam naquela época lá, também precisava acreditar naquilo. Era pesado, era cansativo. Mas eles acreditavam que eles conseguiriam chegar até Deus dessa forma. Agora vamos ver o que Deus pensou disso. Versículo 5.
Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam.
Esse termo desceu Deus não quer dizer que Deus não estava vendo tudo. Mas são termos que são usados para nós podermos entender. Deus está em todo lugar. Mas como que nós vamos entender que Deus resolveu tomar uma atitude com respeito àquilo? Então são usados termos humanos para nós podermos entender. Isso é figura de linguagem muito comum na Bíblia. Então, quando fala os olhos do Senhor estão em todo lugar, não é que Deus tem olhos como nós, mas quer dizer que Ele está vendo tudo. Quando diz lá em Salmos, seu trono está nos céus e seus pés aqui na terra, Deus não tem pés como nós, mas quer dizer o quê? Que Deus está em todo lugar. E quando diz que Deus desceu, quer dizer, Deus resolveu tomar uma atitude com respeito àquilo que eles estavam fazendo. Talvez aqui nesse monte de pessoas que tinha naquela época, na figura não mostra um monte, mas sabíamos que pela descrição de Gênesis 10 tinha muitas pessoas, por causa dessa ideia deles, talvez alguns até lembrassem daquela promessa, meio vagamente, aquela promessa que Deus fez que viria alguém e esmagaria a cabeça da serpente, que viria alguém que resolveria o problema da separação de Deus, da morte espiritual, que viria alguém que poderia nos propiciar chegarmos até Deus. Mas a grande maioria estava contra. Então, se um tentasse dizer, não, mas olha, o jeito de chegar até Deus não é através de uma torre, não é através dos nossos planos, ele fatalmente seria esmagado pela maioria. Mas a grande maioria daquele tempo, como a grande maioria da época de Noé, não cria no que Deus diz. Interessante, né? Tem aquele ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Mas isso não funcionou na época de Noé, funcionou? Não funcionou na época da Torre de Babel, também não. E também não vai funcionar hoje. Outro detalhe interessante é que eles citavam assim, vamos fazer um nome para nós. Queriam ser importantes. Queriam ter uma posição, não era? Quem que é que quis ser muito importante a ponto de se rebelar contra Deus? Lúcifer, Satanás, e este era o originador dessa ideia. Também a ideia de se fazer um grande nome para si, de querer chegar até Deus da sua maneira, de ir contrário ao plano que Deus havia dito. Lembra no capítulo 9, que nós lemos agora há pouquinho, versículo 1, Deus mandou encher a terra. Eles não queriam se espalhar pela terra, eles queriam ficar tudo no mesmo lugar. Isso mostrava claramente a rebeldia deles contra Deus. Por isso que Deus resolveu tomar uma atitude. A região dessa torre de Babel, em que essa torre foi construída, é perto de onde era o Jardim do Éden, é na região do Iraque. Fica na região entre os rios Tigre e Eufrates, onde é o país de Iraque hoje, do Iraque hoje. Então, só para vocês saberem a localização, é onde foi construída a cidade da Babilônia, que foi um império do mundo antigo. Na mesma região, não no mesmo lugar exatamente, mas na mesma região. Alguém pode ler agora versículos 6 até 8.
E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade.
Note que Deus disse, desçamos. Quem que estava falando ali? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Elohim diz, desçamos. Então os três conversando entre si, um único Deus, três pessoas, desçamos e confundamos a sua língua. Mas por que Deus confundiu a língua deles, então? Quer dizer, a partir de agora, eles falariam diferente, né, um do outro. Não pensariam igual, não falariam as mesmas coisas, ficaria tudo confuso. Vamos supor que esse daqui disse assim, ó, pega o tijolo para mim. Aí o outro respondeu assim, hã? Aí o outro, what? Aí o outro, não dê, né? Ninguém entendia nada. Tem algumas palavras de algumas línguas, mal falado mesmo, mas sim, tudo bem, né? Mas aí não se entendiam mais. Como eles não se entendiam mais, eles não conseguiam mais trabalhar juntos, não conseguiam mais construir aquela torre. Mas aqui nós podemos notar, além da justiça de Deus, que Deus não aceita da maneira do homem, Deus só aceita da sua maneira, o plano do homem não resolve para chegar até Deus. Vejam só, Adão e Eva tentaram chegar até Deus da sua maneira, conseguiram? Aquelas roupas de folhas não serviram. Também Caim tentou chegar até Deus da sua maneira com aquelas frutas, o fruto do seu trabalho. Resolveu? Deus aceitou? Alguns aqui talvez tentaram se salvar do dilúvio agarrando em troncos. Conseguiram? E agora essas pessoas tentaram chegar até Deus fazendo uma torre. Conseguiram? Não. A maneira do homem nunca resolve para chegar até Deus. Só existe um plano, só existe uma maneira, aquela que Deus determinou, que precisa um inocente que vai vir, sem pai humano, resolver o problema do pecado para poder nos dar vida naquele espírito que estava morto, para receber vida espiritual. Deus não aceita de outro jeito, só aceita da sua maneira. Alguém poderia ler, por favor, versículo 9?
Chamou-se-lhe. Por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela.
Daquela época de Babel saíram todas as línguas, ou troncos linguísticos, que existem hoje. Uma coisa que é interessante é que esses homens acreditavam mesmo que eles conseguiriam chegar até Deus. E o que é mais interessante é que hoje muitas pessoas continuam tentando chegar até Deus da mesma maneira que eles. Continuam tentando chegar até Deus através daquilo que fazem, através dos rituais que seguem, através de religiões, através de seguir certas pessoas, ou através de fazer boas obras, ou através de achar porque foi batizado quando era nenezinho e aí não vai morrer pagão. Tantas coisas que as pessoas vão fazendo, achando que aquilo vai levá-los até Deus. Agora, será que vão conseguir? O pessoal da época da Torre de Babel conseguiram? Será que hoje as pessoas vão conseguir? Aqui nós vemos também, não só a justiça de Deus, mas também o amor de Deus. Porque se eles ainda estivessem construindo aquela torre, estariam 4.230 anos depois, porque isso aconteceu 2.200 antes de Cristo. 4.230 anos depois estariam construindo a torre e não teriam chegado até Deus até hoje. Morreriam gerações após gerações e não teriam conseguido. Então nós vemos o amor de Deus em fazer eles pararem de construir aquilo para que eles pudessem retomar e ver, retornar e ver que aquele meio que eles estavam buscando era errado. Que eles precisavam buscar um outro meio. Que eles precisavam, na verdade, não buscar um meio, mas sim crer no meio que Deus providenciou, que é através daquele Salvador que ele prometeu. Capítulo 11. Passaram-se algumas gerações depois daquilo, e o capítulo 11 vai descrevendo essas gerações, até que chega no verso 27. E nós vamos ler do 27 até o 32. Alguém pode ler, por favor.
São estas gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Anaor e Arã. E Arã gerou Aló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã.
Aqui nós entramos na história da família de Abraão, de Abrão, e nós vimos que ele era casado com uma mulher chamada Sarai. E essa mulher era estéril. Estéril quer dizer que não podia ter filhos. Já teve vezes ser citada essa palavra e gente que pensar que é aquele som estéril, né? Mas não, é que ele não pode ter filhos. Passou-se um tempo, capítulo 12, versos 1 a 3, Deus fala com Abrão. Alguém pode ler, por favor.
Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Deus fala para Abrão sair da sua terra, do meio dos seus parentes, e ir para um lugar que ele mostraria. Agora, será que é fácil para uma pessoa sair de uma terra que ele conhece, sair de um lugar que está perto dos seus amigos e parentes, para ir para um lugar que ele nunca ouviu falar, a não ser porque Deus falou, ó, vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda? Não, precisa ter fé. Aqui vem a definição bíblica de fé. Fé, a gente não vê nada, a gente não sente nada, mas espera com certeza, baseado naquele que disse. No caso, aqui, Deus disse para Abraão. E Deus falou algo muito interessante. Diz que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Olha só. Através de Adão, a maldição veio para todas as famílias da terra. Todos já nascem separados de Deus, longe de Deus. Já nascem espiritualmente mortos. Então através de Adão veio o quê? A separação, a maldição. Agora Deus está dizendo que através de Abraão Deus mandaria aquele Salvador, e esse Salvador traria bênção para as famílias da terra, ou seja, ele resolveria o problema do pecado, ele resolveria o problema da maldição. Versículos 4 e 5, alguém pode ler, por favor?
Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram, em Arã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã.
Abrão creu no que Deus disse, e partiu para um lugar que ele não conhecia, que ele não tinha visto, que ele não sentia nada sobre aquele lugar, mas confiando naquele que havia falado, que era Deus. Versículos. Vamos ver os versículos agora 6 e 7.
Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o cavalo de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera.
Então Abrão partiu, foi para um lugar que Deus ainda mostraria a ele qual seria, e no caminho, Abrão para num determinado lugar e oferece sobre o altar um animalzinho. Reconhecendo que ele, Abrão, precisava daquele Salvador que Deus prometeu que enviaria. Que ele, Abrão, precisava que um inocente morresse no lugar dele, culpado. Ele já estava colocando a sua fé no Salvador que Deus prometeu, na maneira de Deus, no plano de Deus para salvar o homem. Capítulo 13, versículo 2.
Era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro.
Nesse verso nós vemos que Abrão ia rico, ou seja, ele tinha muitas posses. Tem muita gente que acha que só pobre vai para o céu. A condição financeira de uma pessoa não tem nada a ver com a sua condição espiritual. Não importa se ele é rico ou se ele é pobre. O que importa é onde está a fé dele, no que ele está acreditando. Se ele está acreditando no plano de Deus ou se ele está tentando resolver isso da sua maneira. A palavra de Deus nos fala sobre pessoas pobres que creram no Salvador e foram aceitas por Deus e receberam vida espiritual. Fala de pessoas ricas também que creram no Salvador, foram aceitas por Deus e receberam vida espiritual. E fala de ricos e pobres que não creram e acabaram destruídos, mortos e separados de Deus. Capítulo 13 ainda, versículos 8 a 11. Alguém pode ler, por favor?
Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, e fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina de Jordão e partiu para o Oriente, separaram-se um do outro.
Aqui nós vemos que Ló, sobrinho de Abraão, que tinha ido junto com Abraão, eles foram caminhando, chegou uma certa altura que começou a haver discussão entre aqueles que cuidavam das ovelhas de Abraão e aqueles que cuidavam das ovelhas de Ló. Eles discutiram, e aí o que, que isso estava gerando? Conflito ali naquele meio. Abraão, não querendo que esse conflito se estendesse à família também, então propôs para Ló: olha, cada um de nós vai para um rumo. Você pode escolher qual que você quer. Abraão, como sendo mais velho, sendo tio, teria o direito de escolher primeiro pelos costumes. Mas Abraão deu disso, essa opção, para Ló. E Ló aceitou logo de cara. Não pensou em considerar o fato de Abraão ser tio, de Abraão ter o direito de escolher primeiro, como uma pessoa mais idosa. Não, ele olhou o lugar mais bonito e foi morar lá. Seguiu o que ele viu. Ah, aquele lugar é bonito, eu acho que lá vai ser muito bom para mim. Só que nós vamos ver que ele teve muito problema naquele lugar. O que é mais importante para nós não é seguir o que nós podemos ver, mas seguir aquilo que Deus quer de nós. Abraão não estava preocupado com o lugar que Ló ia escolher, porque quem ia escolher o lugar para Abraão, quem que era? Deus. Ele não precisava se preocupar. E o lugar que Deus escolhe é melhor do que o lugar que nós escolhemos. Nós vamos ver daqui a pouco por quê. Capítulo 13, versos 14 a 16. Depois que Ló e Abraão se separaram, vamos ver o que acontece.
Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência.
Abraão. E Deus começa a conversar. Deus chama Abraão para uma conversa. E Deus promete que daria a Abraão descendentes. Que ele não tinha filhos, lembra disso? A mulher dele era estéril. Ele já tinha mais de 75 anos. Quando ele saiu, lá no capítulo 12, ele já tinha 75 anos. Então já estava com mais de 75 anos. E Deus promete que daria filho e daria descendência a ele e que isso seria como o pó da terra. A descendência dele seria tão grande, tão numerosa como o pó da terra. Vamos para o capítulo 15, verso 1.
Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobre modo grande.
Deus se apresenta como o escudo a Abraão, aquele que pode proteger, pode guardar. Deus se coloca como aquele que protege Abraão. Depois Deus começa a falar sobre a descendência de Abraão. Ele ainda não tinha filho nenhum. Olha só, capítulo 15, versos 4 a 6. Alguém pode ler?
A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça.
Deus promete que agora a sua descendência seria como as estrelas do céu, numeroso como a estrela do céu. Também bastante, né? E o que é mais interessante é que Abraão creu. Só que era difícil crer numa coisa dessa. Ele não tinha nenhum filho. A mulher dele era estéril. Ele já estava avançado em idade, sua mulher também. Como que poderia crer numa promessa dessa? Mas ele creu não por causa das evidências, não porque ele via alguma coisa, não porque ele sentia alguma coisa, mas por causa daquele que prometeu, que era Deus. E ele sabia que podia confiar no que Deus diz. Nós também, nós podemos confiar no que Deus diz. Versículos 13 a 16. Alguém pode ler?
Então lhe foi dito: Sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais com paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus.
Deus não só diz que a descendência dele seria numerosa, como a areia do mar, depois como as estrelas do céu, depois como o quê? Agora diz o quê? O que vai acontecer com aquela descendência. Ele não só diz que vai ser grande, mas conta o que vai acontecer com eles também. Versículo 18, alguém pode ler?
Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates.
Deus também promete que vai dar uma terra para eles e dá os limites da terra. É por isso que naquela região tem tanto conflito, naquela região lá de Jordânia, Cisjordânia, Palestina, Síria, Israel. Aquela região tem tantos conflitos por causa dessa promessa que Deus fez a Abraão. E o povo de Israel reivindica aquela terra até hoje. Capítulo 17, versos 4 a 6. Alguém pode ler, por favor.
Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo, extraordinariamente de ti farei nações, e reis procederão de ti.
O nome, naquela cultura, naquele costume, tem muito a ver com a pessoa. Abraão se chamava Abrão, e aquele nome tinha um significado. Agora, Deus muda o nome dele para Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. Agora, quantos filhos ele tinha? Então, imaginem só um homem, já de idade, casado com uma mulher de idade, estéril, dizer para todo mundo: olha, Eu sou o pai de muitas nações. As pessoas iam rir dele. Imagina, alguém chega, ele está andando num lugar, alguém chega, ô Abrão! Aí ele vira para a pessoa assim, não é mais Abrão, é Abraão. A pessoa... Coitado, o homem está caducando. Porque o nome tem muito a ver. Mas ele aceitou essa mudança de nome. Ele creu no que Deus prometeu para ele. Depois Deus muda também o nome da esposa dele. Alguém pode ler versículo 15.
Disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara.
Então Deus muda o nome de Sarai para Sara. Agora, Deus não só diz que vai dar o filho, Deus não só diz que essa descendência vai ser como o pó da terra, como as estrelas do céu, Deus também diz o que vai acontecer com eles no futuro, a terra em que eles vão morar, a terra que Deus vai dar para eles. Agora Deus também diz, Deus muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, e agora Deus também diz o nome do filho, qual deve ser? Verso 19.
Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher te dará um filho. Ele chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência.
Então o filho deveria se chamar Isaque, quer dizer sorriso, risada. Vamos para o capítulo 18 agora, versos 1 até 3.
Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis que três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. E disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te para que não passes do teu servo.
Abraão recebe uma visita especial. Convida para eles ficarem, insiste que eles fiquem. E ali ele vai receber o comunicado que Deus tinha especial para ele. Versículo 10, alguém pode ler.
Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançado em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres.
Deus ali estava prometendo que daria um filho. Se daqui a um ano eu vou voltar e você vai ter um filho. Tinha algum jeito deles acreditarem? Não tinha. Sara, a palavra de Deus relata que ela ficou até meio duvidosa, disse, mas já cessou o meu costume de mulher, já estou avançada em idade, sou estéril, como que vou ter um filho? E olha a resposta que ela recebe no versículo 14. Alguém pode ler?
Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, por esse tempo da vida, e Sara terá um filho.
Será que existe alguma coisa difícil demais para Deus? Será que existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Deus que criou o universo e tudo que há aqui? Deus que criou a terra e tudo que há na terra? Será que Deus não podia fazer com que Sara tivesse um filho? Todas as coisas são possíveis para Deus. E Abraão creu no que Deus disse novamente. Só que Abraão já tinha 99 anos aqui. Abraão não era nenhum rapazinho novo. Já tinham quantos anos que passaram desde que Deus prometeu a primeira vez que daria um filho até agora? 24 anos. Ele tinha 75 e agora estava com 99. E até agora Deus está prometendo que vai mandar um filho, prometendo que vai mandar um filho. E até agora cadê o filho? Nada. Então fé exige um espaço de tempo. Deus prometeu que seria uma grande nação, que seria como o pó da terra, como as estrelas do céu. Deus mudou os nomes deles. O ciclo de Sara já tinha parado. Deus prometeu ainda assim que daria um filho, mas esse filho até agora não nasceu. Se passaram até agora 24 anos e ainda não nasceu. O problema é que as pessoas querem as coisas na hora. Deus, eu quero isso. Passou 10 minutos, não recebeu. Ah, Deus se esqueceu de mim. Não é assim que as pessoas fazem? O ser humano naturalmente quer as coisas na hora. Mas fé exige um espaço de tempo. Deus promete, E aí tem aquele espaço de tempo e Deus vai cumprir o que ele prometeu. Como também Deus prometeu que mandaria o Salvador. E Deus vai cumprir a sua promessa de que vai mandar esse Salvador. Capítulo 18, versos 20 e 21.
Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei.
Deus diz que vai destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Mas quem que estava morando lá em Sodoma e Gomorra mesmo? Ló. Então vamos lá ver o que, que vai acontecer com essas cidades. Capítulo 19, versos 1 até 3.
Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram, e entraram em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram.
Dois anjos são enviados a Sodoma e Gomorra. Ló insiste para que eles fiquem dentro da sua casa. Dentro do costume daquele povo, quando uma pessoa está dormindo dentro da sua própria casa, quando alguém está se hospedando na sua casa, quem é que hospeda é obrigado a proteger a vida daquelas pessoas até com a própria vida. E Ló precisava agora proteger eles, insistiu para que ficassem na sua casa, eram seus hóspedes, agora Ló se sentia na obrigação de protegê-los. Agora, logo depois, à noite, os homens daquela cidade chegam na porta da casa de Ló. Versos 4 a 6.
Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, assim os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si.
Vejam só, esses homens se reúnem, diz que tudo que era homem da cidade, já pessoas de idade, novos também, foram lá. E o interessante é que esses homens eram um pouquinho suspeitos. Eles queriam alguma coisa a mais, eles queriam conhecer, entre aspas, os dois anjos que entraram na casa de Ló. Que os anjos, eles vieram em forma humana. Aí viram dois homens bonitos, novos, chegando na cidade, que iriam conhecer. E o termo no original aqui é ter relações com eles. Os homens de Sodoma e Gomorra, eles não gostavam de mulher, eles gostavam de homem. E de repente chegou um homem novo no pedaço, e eles queriam aqueles homens para eles, para fazer as bagunças deles. Aí Ló sai e tenta conversar com eles. Versículo 7, vocês acharam que isso era novo? Desde aquela época. Quando fala em sodomismo, é exatamente isso daí. É relacionado com homens que querem saber de homem, não quer saber de mulher. Tá, verso 7 até 9.
E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta.
Parece um pouco estranho, né? O Ló ofereceu as suas duas filhas para aqueles homens, não ofereceu? Não parece um pouco estranho isso? Para a nossa cultura é inadmissível até. Bom, para o costume deles não é. Ele tinha que defender aquelas pessoas. Mas Ló também conhecia aquelas pessoas lá e sabia que eles não gostavam de mulher, então ele podia oferecer as filhas que ele estava tranquilo, eles não iam fazer nada com as moças. Ló sabia qual o pensamento daqueles homens. Mas aqueles homens não aceitaram e, pelo contrário, partiram para cima de Ló, agarraram Ló e Ló estava num aperto, numa situação difícil. Aí olha o que acontece, versos 10 e 11.
Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta.
Então os anjos põem Ló para dentro, saem para fora e cegam aquelas pessoas de maneira que eles não conseguiram mais achar a porta. Vejam só que mesmo depois de cegos, eles ficaram o quê? Tentando achar a porta ainda. Eles não desistiram, mesmo cegos, para ver como que era a intenção deles, como que era forte. Capítulo 19, versos 11 a 14.
De seguir os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que os se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Tem genro, teu genro, e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nessa cidade. Tira-os fora deste lugar, pois vós vamos destruir este lugar, porque o Senhor, porque o seu clamor tens engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos de seus genros.
Aqueles anjos avisaram Ló que seria destruída a cidade de Sodoma e Gomorra. E avisaram para ele ainda, avisa as pessoas, avisa os seus genros. Veja só, a gente tem que entender aqui. Lá antes falou que as filhas eram desposadas ainda, eram moças virgens. Agora aqui está falando que tinha genros. Não, não é que ele tinha genros. Eles, naquela época, eles firmavam um acordo do casamento, já era considerado casado, já era considerado genro, só que eles só iriam se unir, consumar o casamento matrimonialmente, quando completasse um tempo determinado. Então eles estavam naquele período. Seria quase como um noivado nosso, só que o compromisso era muito mais forte. E aí, os anjos avisam para avisar. Olha lá, avisa as pessoas que você conhece, porque amanhã vai ser destruída essa cidade. Então, Ló foi avisar os genros. E o que os genros fizeram? Deram risada dele. Você ficou louco, Ló. Sempre existiu isso daqui. Nunca vai ser destruída essa cidade. Muitas vezes, Deus tem avisado as pessoas de muitas coisas. Como também avisou Adão e Eva. Olha, se vocês comerem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Adão e Eva não deram valor para o que Deus falou. Como também os genros de Ló não deram valor para o que Deus falou. Deus sempre cumpre o que ele diz. Então, no próximo estudo, nós vamos ver o cumprimento de Deus para com as cidades de Sodoma e Gomorra. E o resultado que aqueles dois homens tiveram por não crer no que Deus falou. Porque fizeram graça do que Deus falou. E nós vamos ver o que aconteceu com eles. É importante nós tomarmos cuidado. É importante nós darmos ouvidos, prestar atenção e crer no que Deus diz. Porque o fato de não crer pode ser desastroso, como foi para as pessoas da época de Noé. E como vai ser para esses dois homens. No próximo estudo, nós vamos ver o que Deus vai fazer.